Deputados, bons dias. Dando início à nossa reunião, nós temos duas iniciativas legislativas para distribuir. Uma proposta de lei que cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça. Uma vez que é a iniciativa do Governo, não sei se o Partido Socialista quer indicar alguém. Muito bem, indicará depois? O Partido Socialista indicará depois. Muito obrigado, deputado Pita Ameixa. Temos um projeto de resolução, a iniciativa do PSDC e da SPP, a reorganização das áreas territoriais das Forças de Segurança no Conselho de Ourém, por uma justa repartição de território entre a PSP e a GNR. Portanto, em primeiro lugar, é para saber se pretende fazer discussão na Comissão ou em plenário. Não sei, aqui os signatários é que têm que dizer. Não, PSD, CD, SPP. Por enquanto ainda vão fazendo em conjunto.
Vou dizer à mesma, manifesto o meu total desconhecimento de quem foi que no grupo parlamentar do PSD preparou esse projeto de resolução, o que é uma prova de que, ao contrário do que parece, o coordenador não sabe tudo e, portanto, talvez com esta... Fui apanhado de surpresa e... Só para castigar quem o fez, porque não disse ao coordenador, fica na comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Não sei, o CDS com certeza concordar. Portanto, a discussão será feita oportunamente na comissão. Temos agora apreciação de relatórios, ou temos um que tem a ver com o regime dos grafitos, a fixação de picotagem e outras formas de alteração. E para o efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas necessariamente breves. A primeira para saudar os serviços pela excelente nota técnica que produziram em tempo rápido, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de vários antecedentes ou de um enquadramento de direito comparado internacional, que nos ajuda bem a perceber como é que estas coisas são tratadas noutros países e como não eram tratadas no nosso país. Aquilo que se pretende com esta proposta, que, e antecipando já uma conclusão, que o relator entende que está e que reúne os requisitos constitucionais exigidos para ser discutida e votada logo à tarde no plenário, o que se pretende com ela é estabelecer-se um regime aplicável aos grafitos, vulgo grafitis em inglês, a fixações, picotagem e outras formas de alteração, ainda que temporária, das características originais de superfícies de edifícios, pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas. Portanto, no fundo, aquilo que se pretende é regular, através de autorização e licenciamento prévio, qualquer tipo de ação ou de manifestação cultural ou artística, valiosa ou não valiosa, em edifícios, em tudo o que seja mobiliário urbano, designadamente sinais e placas de trânsito, resguardos de autocarros, comboios, barcos, pontes, muros, etc. Tudo aquilo que seja mobiliário e imobiliário urbano. E sancionar, esta é a parte importante também, sancionar quem faça esses, quem expresse essa sua manifestação de arte sem o tal licenciamento, com sanções que podem ser graves, muito graves ou leves. Sendo certo que serão sempre muito graves as intervenções que desfeiarem e que conspurcarem edifícios públicos de património e de valor institucional e nacional relevante. Conspurcar, exatamente. E, portanto, senhores deputados, no fundo o que está aqui é relativamente simples. Acho que era uma proposta que era necessária, porque existe noutros países, não existia em Portugal. Como sabem, em Portugal estas atitudes só eram puníveis com o enquadramento penal, com a tipificação num crime de dano, e o que se pretende com este diploma é, talvez, prevenir situações menos graves que não cabem na natureza conceptual do crime de dano. Senhores deputados, por assim ser, termino como comecei. Penso que não há aqui nenhuma razão que suscite qualquer preocupação constitucional e, portanto, a proposta em questão pode e deve ser apreciada logo à tarde em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Peixoto pelo relatório que fez. No entanto, discordando de uma boa parte da apreciação que fez e, sobretudo, da apreciação que não fez, julgo eu, e que é importante, seria importante refletir no relatório e que tem que ver com primeiro que tudo, a necessidade ou desnecessidade destas normas. Em segundo lugar, como é que elas compatibilizam com outros regimes jurídicos que temos, nomeadamente regimes jurídicos que dão concretização a normas constitucionais, como seja o caso da liberdade de propaganda. O regime que temos da liberdade de propaganda está regulado na lei. Esta proposta de lei do Governo, no seu artigo 1º, afirma a intenção de deixar de fora do âmbito de aplicação, portanto, na alineada número 2 do artigo 1º, afirma a intenção de excepcionar do âmbito de aplicação da lei a matéria da fixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda, nomeadamente política, mas a verdade é que há um conflito óbvio e direto entre as disposições desta lei e as disposições relativas à lei da propaganda política. E à lei da propaganda. E portanto, era julgo eu, que interessante e conveniente que este relatório pudesse debruçar-se também sobre isso, sobre esse conflito, porque a verdade é que esta intenção do artigo 1º de excepcionar da aplicação da lei, do âmbito de aplicação da lei, a matéria da propaganda política, a verdade é que depois do discorrer do diploma percebe-se do necessário conflito que este diploma vai criar relativamente a essa matéria e aos diferentes enquadramentos jurídicos que dela podem fazer alvo. Registo ainda que o Sr. Deputado Carlos Peixoto, certamente pelo bom senso que faltou ao Governo, o Sr. Deputado Carlos Peixoto não se refere ao grafite como uma prática de vandalismo, que infelizmente é aquilo que justifica toda a motivação da exposição de motivos desta proposta de lei, o que por si também é significativo daquilo que é a intenção do Governo com a apresentação deste diploma, mas ainda assim, necessariamente, com estas discordâncias não podemos acompanhar o parecer que é agora apresentado à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mestre, faz favor. Não, mas qual é a razão, Sr. Deputado Pita Mestre?
Suscitar novas...
Quer responder já, Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que diz o Sr. Deputado João Oliveira é que lhe parece que há um conflito entre esta lei e a lei da publicidade e da propaganda política. Mas não especifica que conflito é esse. Como não especifica, eu dificilmente posso ajudar na minha resposta. Não encontrei nenhum conflito entre um regime legal e outro e por isso não lhe fiz, naturalmente, referência. A lei é clara ao excepcionar deste regime aquilo que é propaganda e publicidade. Propaganda e publicidade, nós sabemos o que é. É a entrega de folhetos, a fixação de mensagens publicitárias e de comunicação e não algo que a lei diz claramente, desfigura, conspurca e altera a substância. São conceitos que não são assim tão imprecisos e tão vagos que suscitem qualquer tipo de dúvida, de interpretação, nem de conflito. E, portanto, parece-me que essa é uma questão retórica que não se vai colocar, até porque nos outros países, Sr. Deputado João Oliveira, há exatamente regimes legais para as duas situações, para as mensagens, para a publicidade e para a propaganda política e para este tipo de intervenções em mobiliário e imobiliário urbano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mestre, faz favor.
Este debate está agendado para esta tarde no plenário. Portanto, o PS lá expressará a sua posição quanto à matéria e depois da especialidade terá algumas coisas também a dizer. Portanto, nesta fase nós é o relatório no sentido que deve subir, portanto terá o nosso apoio nesse sentido e sobre a matéria depois conversaremos posteriormente. Muito obrigado.
Muito bem. Bom, não há mais intervenções. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém... Voto contra, do PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis dos restantes. Favorável. Portanto, aprovado. Srs. Deputados, temos agora a discussão na especialidade dos projetos de leis relativos aos direitos de autor. Mas há um requerimento do PSD-CDS-PP que deve estar a ser distribuído. Não sei se o Sr. Deputado Veloso ou o Sr. Deputado Trezinho querem fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Acho, Presidente, eu não sei qual é o teor do requerimento do PS e do CDS, mas... Ah, é das audições, pronto, é exatamente, então vai exatamente no sentido daquilo que eu ia dizer, portanto vou deixar os proponentes justificar.
Os deputados já têm o requerimento. Não sei se o Sr. Deputado Veloso quer fazer a apresentação do requerimento. Faz favor.
Viabilizar, não está cá a deputada Ciro Honório, do Bloco de Esquerda, viabilizar... não completamente pela forma que estão estes dois diplomas, os diplomas do Bloco de Esquerda e do PCP sobre esta matéria, os direitos de autor. Só que esse consenso em termos de redação ainda não houve oportunidade de o fazer. Neste momento faz mais sentido ouvir as duas associações que se pronunciaram, uma delas já se pronunciou por escrito, Associação de Ensino Livre e Associação Nacional de Software Livre, ANSOL, que já se pronunciaram sobre esta matéria, pronunciaram-se tecnicamente e pretendem ser ouvidas na Comissão. E, portanto, obviamente que nós requeremos isto, também nós ouvimos e damos tempo até perante essas audições de chegarmos a um texto que colha o apoio da maioria, que acho que era o mais interessante nisto, para não estarmos a votar pura e simplesmente contra, porque não se chegou a consenso. É isso.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar o requerimento. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. E nós, oportunamente, marcaremos estas duas audições. Srs. Deputados, temos agora a distribuição de iniciativas europeias. Uma primeira que se refere ao relatório económico ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Deputada Isabel Moreira, muito obrigado, fica distribuído. Temos uma outra iniciativa, que é o relatório 2013 sobre a cidadania da União Europeia, cidadãos da União Europeia, os seus direitos e o seu futuro. sendo que há um segundo, um terceiro, que é sobre a mesma matéria, sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania da União Europeia no período 2011-2013. No fundo, tudo isto tem a ver com direitos fundamentais. Porquê? Não. Eu estava a dizer isto por causa do Sr. Deputado Isabel Moreira. Não, mas eu estava só a dizer, por curiosidade, que tem a ver, tudo isto tem a ver com direitos fundamentais, as duas seguintes. Não, tem a ver com os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania na União Europeia e ainda o relatório sobre cidadãos da União Europeia, os seus direitos e o seu futuro. Três. Está bem? A 12ª. Agora fica com mais três. Está aqui, está aqui. Doutora Isabel Moreira, isto não é nada para si. Muito obrigado, Doutora Isabel Moreira. Temos uma outra que é o resumo da avaliação do impacto de ações de indenização por violação das regras da União Europeia no domínio do antitrust. E este tem prazo que é 17 de julho. Por cima são tantas. Sou deputado João Lobo? É? Obrigado, Sou deputado João Lobo. Temos uma outra que é esta da Croácia de Chipre. Isto interessa. Temos um sobre o regime simplificado nas fronteiras externas da Croácia e de Chipre. Não sei se valerá a pena dar a fazer um relatório sobre isto. Podemos passar então à frente este. E agora temos um. O desenvolvimento dos serviços de acolhimento para a primeira infância na Europa para um crescimento sustentável e inclusivo. O desenvolvimento dos serviços de acolhimento para a primeira infância na Europa. Talvez... Deputada Margarida Almeida. Então, deputada Margarida Almeida. Temos o outro que é relatório intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen de segunda geração. Eu quando ouço falar em Schengen, não sei porquê, lembro-me de Três Anjinhos. E a outra também é... Uma outra, terceiro relatório semestral sobre o funcionamento dos espaços Schengen. Muito bem, fica. Muito obrigado, deputado Teresa Anjinho. Esta... Temos uma que autoriza a Áustria e Malta a aderir no interesse da União Europeia à Convenção de Haia. Malta. Este também não vejo que seja necessário fazer aqui um relatório. Não é? Temos um outro que é o terceiro relatório semestral sobre o funcionamento dos espaços Schengen. Já está. Agora temos um outro que é rumo a um quadro jurídico horizontal europeu para a tutela coletiva. Por isso é que eu disse, comecei por dizer rumo. Se calhar não justifica fazer um relatório nesta, não é? Nem nesta sobre a aplicação do regulamento que proíba a colocação no mercado de importação e exportação da União Europeia de peles de gato e de cão. Também não vejo necessidade de estar a fazer um relatório sobre isto e de produtos que as contenham. Mas é o que disse o deputado João Oliveira. O deputado Neto Brandão hoje é o servidor de jogo. Temos agora... A apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, temos um do maior interesse, que é a proposta de regulamento relativa às formas de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. De facto, esta iniciativa, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu sobre... as formas de exercício de direito de inquérito e que propõe a revogação da decisão 95-167-CE, suscita dificuldades, e suscita dificuldades não apenas relativamente ao relator, mas elas derivam essencialmente das posições assumidas no decurso da tramitação processual, se assim se pode dizer, quer do Conselho, quer dos governos nacionais ou dos Estados nacionais, quer da Comissão, quer mesmo da Comissão, das Comissões AFCO e Júri, do próprio Parlamento Europeu. Se o Sr. Presidente me permitir, eu faria uma ligeira digressão e depois a minha posição pessoal está expressa na opinião do relator, de forma relativamente extensa, para, sem prejuízo, de confessar que é uma matéria muito difícil para mim e, portanto, de me circunscrever na minha posição no quadro das dificuldades e nos meandros das questões jurídicas suscitadas, fundamentalmente a questão reside nisto. Bem, o Parlamento Europeu decidiu, então, nos termos do terceiro parágrafo do artigo 41º do seu regimento, adiar a votação do respectivo projeto de resolução que consagraria a posição do Parlamento Europeu em primeira leitura. Este adiamento da votação do projeto relaciona-se fundamentalmente com o facto de quer o Conselho, quer a Comissão, cujo consentimento se mostra necessário para a aprovação do regulamento, discordarem de vários pontos da proposta do Parlamento Europeu. A proposta, ela foi notificada aos Parlamentos Nacionais no dia 12 de setembro de 2012, com a menção de que o voto previsto em plenário fora adiado e que decorrem negociações com o Conselho e com o Parlamento Europeu sobre esta matéria. Fundamentalmente, a questão reside na circunstância de não ter sido desencadeado o procedimento com vista a analisar a observância do princípio da subsidiariedade, nos termos previstos no protocolo número 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, é uma questão prévia à discussão da análise do cumprimento dos princípios, dos dois princípios. As Cortes Espanholas pronunciaram-se no sentido que se trata de uma matéria sujeita ao controlo do princípio da subsidiariedade e solicitaram ao Parlamento Europeu que fixasse prazo para o efeito. Na sequência dessa pronúncia, o Presidente do Parlamento Europeu solicitou à Comissão de Assuntos Jurídicos, IURI, que se pronunciasse sobre se deveria ser solicitado aos Parlamentos Nacionais a aferição do princípio da subsidiariedade relativamente à iniciativa, tendo esta Comissão, a Comissão IURI, em 27 de novembro de 2002, adotado uma recomendação nos termos da qual não seria apropriado definir uma data para o início do escrutínio da subsidiariedade nos termos do protocolo número 2, visto que, no seu entendimento, se tratava de uma questão, cito, de organização interna e que recai, por conseguinte, no domínio da competência exclusiva da União. Depois, a Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, a Comissão AFCO, considerou em 22 de janeiro de 2013 que deveria ser estabelecido o prazo previsto no protocolo número 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, resolvendo dar nota deste seu entendimento ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu. Todavia, mais tarde, a Comissão AFCO acabou por reconhecer que a competência para decidir sobre essa matéria pertence à Comissão IURI, portanto à Comissão de Assuntos Jurídicos, pelo que não deu seguimento à decisão de escrever ao Sr. Presidente do Parlamento Europeu solicitando que fosse contado o prazo para escrutínio da subsidiariedade. Depois, o Senado francês, ou também o Senado francês, aprovou por unanimidade, em 31 de janeiro de 2013, uma resolução, uma proposta de resolução, depois convertida em resolução, que conclui no sentido que esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu deve ser examinada pelos Parlamentos Nacionais, enfim, considerando-a, portanto, abrangida pelos termos previstos no protocolo número 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Em suma, é este o conteúdo e a motivação da iniciativa. A proposta do regulamento contém, como sabem, como os senhores deputados conhecerão, 22 artigos, visa definir as regras a que deve ser o direito de inquérito do Parlamento Europeu para analisar, cito, as alegações de infração ou de má administração na aplicação do direito da União por uma instituição ou órgão da União Europeia, um organismo da administração pública de um Estado-membro ou qualquer pessoa capacitada pela legislação da União Europeia para executar essa legislação. Em suma, a proposta procede ao alargamento e reforço dos poderes das comissões temporárias de inquérito do Parlamento Europeu, à luz, ou na esteira da experiência adquirida, e proponho a revogação da decisão 95-167-CE relativa às formas de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu. As principais inovações são essencialmente as seguintes. No domínio da investigação, que constam nos artigos 12º e seguintes, prevendo-se que as comissões de inquérito possam efetuar inspeções in loco, pedidos de documentos, ouvir membros das instituições da União e dos governos dos Estados-membros, obter provas de funcionários e outros agentes da União e dos Estados-membros, obter provas de quaisquer outros indivíduos residentes na União. Esta proposta do regulamento ainda prevê que os Estados-membros devam assegurar a aplicação de sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas em caso de recusa infundada de disponibilizar documentos solicitados, no caso de recusa infundada dos indivíduos serem ouvidos, ou no caso de prestações de falsos testemunhos, suborno de indivíduos. Quanto à matéria dos 22 artigos, ela é aqui referenciada e, fundamentalmente, a base jurídica é a do artigo 226, permitam-me que assim me refira ao artigo, do Tratado de Funcionamento, estabelecendo que o qual estabelece no seu parágrafo primeiro que o Parlamento Europeu, no exercício das suas atribuições, pode, a pedido de um quarto dos membros que o compõem, constituir uma comissão de inquérito temporária para analisar alegações de infração ou má administração na aplicação do direito da União, exceto se os factos alegados estiverem em instância numa jurisdição e enquanto o processo judicial não se encontrar concluído. O terceiro parágrafo do mesmo artigo prevê, e agora cito, que as regras do exercício do direito de inquérito são determinadas pelo Parlamento Europeu por meio de regulamentos adotados por iniciativa própria, de acordo com um processo legislativo especial após aprovação do Conselho e da Comissão. É neste enquadramento jurídico que surge esta proposta de regulamento, cuja iniciativa legislativa pertence em exclusiva ao Parlamento e cuja aprovação carece do consentimento do Conselho e da Comissão. Foi em consequência do Conselho e da Comissão terem discordado de vários pontos da proposta de regulamento que a votação do projeto de resolução foi adiada. As principais reservas que foram suscitadas foram estas. Quanto ao artigo 5º, o Conselho defende que o Parlamento Europeu seja obrigado a encerrar uma comissão de inquérito se, entretanto, o Parlamento Nacional ou as instâncias judiciais de um Estado-membro iniciar uma comissão de inquérito e não apenas a não constituir uma comissão de inquérito se houver já alguma em curso a nível nacional. Artigo 17º. Os Estados-membros, nos quais se inclui o Portugal, têm defendido que não deve haver alteração do regime atual em que é o Governo a escolher que funcionário envia para prestar esclarecimentos à Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu. Do mesmo modo, é rejeitada a abordagem do Parlamento Europeu de que, se o funcionário em questão não for autorizado a prestar depoimento e fornecer provas à Comissão de Inquérito, um representante autorizado a falar em nome do Governo deve comparecer perante a Comissão e explicar as razões para tal. O principal argumento é o de que os funcionários dos Estados-membros são dependentes de uma hierarquia que responde perante os Parlamentos Nacionais e, como tal, existe já um controle efetivo que pode ser feito a nível nacional. Artigo 13º. O Conselho considera que as investigações in loco não se coadunam com a natureza política do direito de inquérito do Parlamento Europeu e com o princípio da atribuição de competências. Artigo 19º. O Conselho considera que as disposições relativas às sanções ultrapassam o âmbito do artigo 226 do Tratado de Funcionamento, considerando que as regras mínimas para as sanções penais apenas podem ser introduzidas ao nível de legislação da União Europeia, observadas as condições específicas que não se verificam no presente contexto. A Comissão Europeia considera que o artigo 226 do Tratado é claro ao referir que as comissões de inquérito podem ser constituídas no exercício das atribuições do Parlamento Europeu, que naturalmente limita as prerrogativas e o escopo das comissões, designadamente no que diz respeito à responsabilização de agentes dos Estados-membros. Conforme se refere e se apurou, neste momento decorrem ainda negociações entre o Parlamento Europeu, a Comissão, o Conselho sobre esta matéria. Dá-se nota de que, antes de decidir o adiamento da votação do projeto de resolução do regulamento, o Parlamento aprovou, em 23 de maio de 2012, um relatório proposto pela Comissão de Assuntos Constitucionais, a Comissão AFCO, cujo relator foi o seu deputado David Martin, do Reino Unido, o qual mereceu as declarações de voto por parte dos eurodeputados portugueses. Os eurodeputados Luís Paulo Alves, Regina Bastos, Maria da Graça Carvalho, Edith Estrela, Diogo Feio, João Ferreira, Nuno Melo, Vital Moreira, Maria do Céu Patrão Neves, Paulo Rangel, Nuno Teixeira, que em síntese e em súmula aqui se transcrevem, dizendo na sua essência que o direito de inquérito é um aspecto importante de controle do Parlamento e, portanto, concordando com esta iniciativa. Relativamente a esta matéria, eu emiti uma extensa opinião, considerando fundamentalmente que existem aqui questões que não são dilucidadas e que necessitam de ser esclarecidas. E aqui se conflituam duas ordens. Se assim me posso designar, se assim me posso exprimir, a ordem jurídica nacional, constitucional, evidentemente. Cito aqui as implicações ou as novas abordagens que decorrem para a matéria do Tratado de Lisboa. Reconheço ou evidencia-se que o artigo 193 do TCE já reconhecia a faculdade ao Parlamento Europeu, mas as modalidades estabelecidas de exercício de direito de inquérito deveriam ser determinadas por comum acordo pelo Parlamento, Conselho e Comissão, situação que agora não se verifica. É certo que o Parlamento Europeu usou com parcimónia do exercício do direito de inquérito. Exerceu no ano 2000, tanto quanto me apercebi, com a Comissão de Inquérito criada para a apreciação da gestão europeia das doenças das vacas loucas, e em 2003, acerca do funcionamento do Eurostat. Evidencio também que o Tratado de Lisboa reforçou as prerrogativas do Parlamento Europeu, estabelecendo, cito, que as modalidades do exercício de direito de inquérito são determinadas pelo Parlamento Europeu, estatuindo por via de regulamentos da sua própria iniciativa, em conformidade com um procedimento legislativo especial após aprovação do Conselho e da Comissão. Devo dizer que neste momento, não apenas o Senado francês, as Cortes Espanholas, mas também o Senado Polaco, têm suscitado sérias dificuldades, fundamentalmente evidenciando que ocorre impossibilidade de exercício de controle da observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que são aplicáveis também aos projetos de atos legislativos adotados por iniciativa do Parlamento Europeu. E, portanto, neste sentido, se formalmente adotada, na minha opinião, considero que esta proposta constitui um projeto de ato legislativo que deverá ser transmitido aos Parlamentos Nacionais. Ou seja, e suscito aqui várias interrogações. Primeiro, o Parlamento Europeu considera que esta proposta institui um ato de funcionamento interno que se inscreve no círculo de atribuições e competências exclusivas da União. A verdade é que no artigo 3º do Tratado, há aqui um lapso, é artigo 3º, encontra-se escrito o artigo 5º, do Tratado de Funcionamento, não há, por forma expressa, atribuição deste poder como competência exclusiva à União Europeia. Depois, esta proposta, a meu juízo, evidencia uma notória falta de transparência. E a Câmara dos Comuns escreveu mesmo uma carta para que fosse explicado qual era o limite, a extensão de poderes que o Parlamento Europeu se arroga relativamente a esta matéria. E eu até cito, na minha opinião, uma comunicação datada 19 de dezembro de 2012, em que a Câmara dos Comuns inquiriu o Parlamento Europeu relativamente a várias situações que tomou como necessárias deverem ser classificadas nos seguintes termos. E agora reproduzo, o texto em inglês, perguntando se também está incluído algum deputado do Parlamento, dos respectivos Parlamentos Nacionais, ou o próprio Parlamento, alguma comissão, porventura, designadamente esta ou qualquer outra, para que haja limites infrangíveis negativos e para que se conheça qual é o círculo positivo de ação incluída na proposta. A questão é esta. A cooperação nacional exigirá ou não um acordo do próprio Estado-membro? Dispensá-lo-á? Não há certeza sobre isto. E estas matérias, no meu entender, necessitam de ser convenientemente explicadas, reclamando a sua apreciação à luz dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E eu, no jogo, se assim me permitem expressar, no jogo do direito constitucional europeu, ou da Constitucionalidade Europeia, da Constituição Europeia, entre comas, e no jogo da Constituição Portuguesa, eu julgo que há aqui a desconsideração possibilita que o Parlamento Europeu se autorreserve um papel excessivamente diretivo, uma pulsão constituinte implícita, é assim que eu me exprimi, relativamente aos governos nacionais, aos Estados-membros, quer à administração pública e até mesmo aos Parlamentos Nacionais. Este poder autorregulatório, evidentemente, não deixa de ser suscetível a provocar efeitos externos no seu domínio ou âmbito de aplicação, no quadro dos órgãos e organismos que integram as administrações públicas estaduais dos Estados-membros. Enfim, e renovo a pergunta, poderá um Parlamento Nacional ou outro dos órgãos de soberania de cada um dos Estados que integram a União Europeia ser objeto das medidas consignadas na proposta de regulamento e análise? Poderá o seu campo de ação brigar, colidir, suprimir ou anular o poder último em que se assume a soberania? Como conjugar as fronteiras que circunscrevem, delimitam, substanciam o interesse nacional e as condições que asseguram e garantam com a realização do interesse comunitário? Por isso, eu considero que, na minha opinião pessoal, considero que se o Parlamento, esta pulsão ultrapassar os limites, é o próprio, a própria soberania ainda considerada apenas in radice, que, irrenunciável e infrangível, como possibilidade de autodeterminação instituidora e conformadora da sociedade política que se encontra manifestamente em crise. Eu assim considero. É uma espécie de tutela inspectiva, mas sustento também a posição contrária. Eu cito aqui Carlos Schmitt, numa obra de 1963, editada em Berlim em 63, embora seja da década de 30, que é Der Begriff der Politischen Berlin, em que ele pergunta se no quadro atual o Estado, enquanto monopólio de decisão política, ou nas palavras de Weiland, o núcleo de soberania do Estado a opor ou a resolver na União Europeia, se existe ou já deixou de existir. E cito também uma introdução ao direito constitucional do meu saudoso professor, Dr. Francisco Lucas Pires, em que ele cita estas palavras que eu gostaria aqui de deixar evidenciadas. Os pêndulos da ruptura histórica correm a par no plano normativo, correm também a par no plano normativo. E é sob esse duplo efeito que a Constituição deixa de ser o fecho e a chave do mundo político ou jurídico para resistir, sobretudo, como seu alicerce e piso térreo. Aqui, a meu juízo, o que está em causa é o piso térreo, é o alicerce, já não é a cúpula de fecho que está em causa. Por isso, não vou perder mais tempo, Sr. Presidente, mas gostaria de ler em remate as minhas conclusões pessoais. O artigo 3º do protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da personalidade inclui as iniciativas do Parlamento Europeu na categoria de projeto de ato legislativo e o controle dos Parlamentos Nacionais quanto à verificação de cumprimento daqueles princípios. O artigo 289, número 3 do Tratado de Funcionamento esclarece que os atos jurídicos que sejam adotados mediante procedimento legislativo constituirão atos legislativos, porque deverá ser observado o procedimento legislativo especial previsto nos artigos 289, número 2 e 296, não sei se já estará corrigido, mas enfim, é 296, do Tratado. A tramitação do ato em apreço, mediante um procedimento legislativo especial, encontra-se sujeito ao controle do princípio da subsidiariedade por banda dos Parlamentos Nacionais. Neste sentido, converge a ideia de que deverão preservar-se as competências estatais perante a expansão incontrolada das atribuições comunitárias, dado o caráter amplo das atribuições no âmbito da repartição de competências. A proposta deverá ser considerada, sujeito ao escrutínio e da observância dos princípios da personalidade e da subsidiariedade pelo Parlamento Nacional. No entender signatário, deverá, por todas as razões enunciadas, ser transmitido ao Parlamento Europeu o entendimento de que se deixa consignado, solicitando-se que este desencadeie procedimento que conduza à possibilidade de controlo da verificação daqueles princípios com fixação de início de prazo para a apreciação do controlo da verificação dos referidos princípios. E, por conseguinte, este relatório propõe-se que seja então enviado à Comissão de Assuntos Europeus. Gostaria apenas de referir, Sr. Presidente, eu tive cuidado de ler a lei relativa ao acompanhamento da apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de Constituição Europeia. Ah, esqueci-me de citar, é uma nota importante, esqueci-me de citar a nossa Constituição no artigo número 6 do artigo 7º, onde se diz que Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelos princípios da subsidiariedade e tendo em vista a realização económica e social, convencionar o exercício em comum dos poderes necessários à construção da União Europeia. É o que diz o artigo, evidentemente não cito o artigo 1º, não vale a pena, nem o artigo 7º, número 1 da nossa Constituição, que preserva a identidade e a soberania do Estado português, mas aqui isto também está referido. Mas apenas, para finalizar, gostaria de referir que o artigo 7º, o artigo 7º da lei de acompanhamento refere o seguinte: sempre que seja, portanto, sempre que seja solicitada pela Comissão de Assuntos Europeus, que foi o caso, portanto, à emissão de parecer, as outras comissões emitem relatórios. E depois diz, os relatórios a que se refere do número anterior podem concluir com propostas concretas para apreciação pela Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, é neste quadro, Sr. Presidente, peço desculpa pelo uso excessivo da palavra e moderado, mas agradeço a concessão e o tempo que me foi para transmitir uma situação muito difícil para mim e certamente para todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. A sua exposição explana bem a complexidade e a sensibilidade desta questão. Eu tenho acompanhado esta... Não é a primeira vez que discutimos nesta Comissão esta matéria e os dados que tínhamos inicialmente eram muito poucos. Fomos acrescentando, eu tenho acompanhado com o Sr. Deputado João Lobo esta matéria e de todos os relatórios elaborados pelos vários países da União Europeia, eu posso dizer que este é dos melhores que li e que podemos traduzir e mandar para o Parlamento Europeu. Sr. Deputado Pitamé, já faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente esta é uma matéria bastante importante. Eu queria, em primeiro lugar, contudo, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo seu relatório, não é? Porque, na verdade, e corroborando também o que já está a dizer o Sr. Presidente, o deputado fez realmente um trabalho bastante importante, não é? De aprofundamento e de estudo desta questão, que está à altura da dificuldade da mesma e da responsabilidade, da importância da mesma. Portanto, felicito vivamente o Sr. Deputado João Lobo por este relatório. E ele tem a ver com um assunto do maior melindre, né, que tem a ver com a aplicação do direito nacional versus com o direito europeu, e com a relação entre os órgãos da União Europeia, chamadas instituições, no jargão europeu, as instituições europeias, com os órgãos de soberania nacionais. E, aliás, como se vê do parecer, há diferentes opiniões, quer dos deputados que citou, do Parlamento Europeu, não vão todos no mesmo sentido, quer dos parlamentos que já se pronunciaram, dos diversos países. Portanto, a situação tem realmente o seu quê de melindre. Daqui eu fiquei com um pouco, isto agora é só um parênteses que não vale muito para o que vou dizer, mas fiquei com um pouco a ideia que o Sr. Deputado Relator se encostou um bocadinho aos chamados eurocéticos, não é? Onde está o Parlamento polaco, o Parlamento inglês, etc. Mas foi talvez na parte da opinião. Portanto, nós, pela nossa parte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostávamos de podermos aprofundar realmente o estudo desta matéria para que o Parlamento Português pudesse realmente dar um contributo bem sustentado e, nesse sentido, iríamos solicitar que a deliberação sobre o parecer pudesse ocorrer na próxima reunião. Muito obrigado.
Não sei se o deputado João Lobo tem alguma coisa a opor.
Senhor Presidente, antes de mais agradeço muito as palavras que me foram dirigidas. Eu não tenho nada a opor, salvo haver eventualmente urgência na emissão do parecer em consequência de o Parlamento Europeu se aproximar da deliberação. Senhor Presidente, só para mesmo finalizar, eu fui muito ajudado pelos serviços de assessoria da minha bancada e queria agradecer, porque foram feitos três modelos até que se chegar a esta conclusão final em função das posições que iam surgindo. Agradeço muito, Senhor Presidente. Muito obrigado.
Há efetivamente urgência na entrega deste relatório e essa urgência é por uma semana. Tem que ser enviado para o Parlamento Europeu 2 a 8 dias, o que quer dizer que 2 a 8 dias podemos discuti-lo de novo e fica adiado para 2 a 8 dias. Srs. Deputados, temos agora aqui a redação final do diploma dos julgados de paz. Srs. Deputados, com certeza leram, são muitas as sugestões, sendo que a última da página 5 é retirada, porque não traduz nenhuma alteração. E, no mais, não vejo que haja algum obstáculo. Não sei se há mais sugestões. Não havendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por... parece que há uma sugestão, mas é uma sugestão via telefone, e então os tempos são sempre diferentes. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ascendência ao efeitos de outros microfones. Não, era só para dizer, só aqui duas matérias em relação às quais, como sempre, os serviços apresentam um excelente trabalho, estamos de acordo praticamente com tudo, excetuando aqui a folhas 9, a folhas 9 nós somos da opinião que se deve manter a redação que nós tínhamos dado ao artigo 5º e não a redação que os serviços propõem. Porque aquilo que nós pretendemos é mesmo que haja uma revogação da Lei dos Legados de Paz e não da Lei 78 de 2001, que não faria, do nosso ponto de vista, sentido. E, portanto, isto é uma matéria que já tem alguns antecedentes e nós sempre defendemos esta redação. Portanto, o que propomos é que se mantenha a revogação da Lei dos Julgados de Paz. Depois, até porque se dissesse que era da Lei 78 de 2001, de 13 de julho, essa lei já, em termos de produção de efeitos, já produziu praticamente todos os seus efeitos, não tem mais efeitos a produzir e, portanto, faz mais sentido ser da Lei dos Julgados de Paz, fica claro que é a revogação da Lei dos Julgados de Paz. Depois, e esta é que nos parece uma alteração que é proposta, mas que não corresponde àquilo que se pretendia quando foi aceita a redação anterior, que é das alterações ao número 1 do artigo 62, só entram em vigor na data da entrada em vigor da nova Lei de Organização do Sistema Judiciário. Os serviços propõem...
Qual é a página?
É a página 10, é logo o número 3 do artigo 8º. Isto também já tinha correspondido a um grande trabalho que se tinha feito sobre esta matéria e nós preferimos que se mantenha esta, o que está na redação, que é só entram em vigor... Porque se fôssemos alterar no sentido dos serviços, poderia haver um hiato temporal ou com um vazio legislativo em matéria de recursos, por exemplo. Portanto, nós entendemos que é mais razoável manter o que está na redação que vem na lei, que é sobre a entrada em vigor, ser entrada em vigor e não a produção de efeitos. Aliás, não vemos nenhuma vantagem em alterar a entrada em vigor por produção de efeitos e, portanto... Propomos que se mantenha o que está no texto final e não o que é indicado agora pelos serviços. São só estas duas notas sobre a redação. Chama-me a atenção que há aqui um problema de uma vírgula e nos tempos que vivemos uma vírgula é algo muito importante. É algo muito importante, embora também há vírgulas que não interessam. Mas esta, por exemplo, que é no número 3 do artigo 26, página 4... Deve ler-se, o juiz de paz deve explicar às partes o significado e alcance do juiz de equidade e a diferença entre esse critério e o da legalidade estrita, vírgula, e indagar, que já é outra coisa, uma vírgula aqui antes deste i.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, sobre esta observação que o Sr. Deputado Hugo Velosa faz a propósito do artigo 5º, Eu não consegui descortinar exatamente se a objeção é apenas à referência à lei, para deixar de ser lei dos julgados de paz para passar a ser lei 78 de 2001, ou se a objeção é também relativamente àquela questão da entrada em vigor e de eliminação do artigo 68 que está no artigo 5º. Porque nós discutimos isso quando foi da discussão na especialidade E isto é um problema. Isto é um problema porque isto não permite a compreensão das leis como deve ser. As leis, quando são aprovadas, têm normas de entrada em vigor. O facto de alterarmos agora um conjunto de artigos não significa necessariamente que, ao fazer a republicação, tenhamos que eliminar a norma de entrada em vigor. Aliás, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Não faz sentido rigorosamente nenhum. E portanto, eu considero que esta indicação dos serviços é uma indicação adequada. Porque, alterando materialmente a lei, eliminando a norma de entrada em vigor, a lei materialmente deixa de ter norma de entrada em vigor, o que não faz sentido rigorosamente nenhum. Aquela norma de entrada em vigor é, obviamente, uma norma datada, que não está a ser alterada agora. Tem que ser lida à data em que foi aprovada e publicada, porque trata-se apenas de uma republicação da lei. E, portanto, não faz sentido revogar a norma do artigo 68. Isto já não é a primeira vez que nós temos esta discussão, já não é a primeira vez que nós temos este problema. Já se encontraram até soluções que pronto, ainda eu concedo que sejam soluções que deem mais clareza, mas são soluções do ponto de vista da lógica, complicarão em tudo o processo de elaboração das leis que forem de facto assumidas, como aquelas indicações das normas que são revogadas ou que são mantidas, ou o que é que seja nas republicações. A norma do artigo 68 só é relevante neste processo legislativo na republicação. E a republicação, obviamente, que só produzirá efeitos, só se altera em alguma coisa naquilo em que há alteração substancial das normas. Todas as outras normas da lei que não são alteradas, obviamente que, apesar de constarem da republicação, não devem suscitar rigorosamente problema nenhum relativamente à sua aplicação, porque elas já vêm entrando, já estão em vigor e continuarão em vigor tal e qual como estão. A norma de entrada em vigor, por maioria de razão, é uma dessas. E, portanto, eu apelava aos senhores deputados para que se pudesse considerar esta questão sem criar problemas acrescidos, sobretudo tratando-se de uma norma de entrada em vigor numa lei que passa a deixar de existir. Isto não faz sentido, até porque em relação a problemas que possam suscitar-se relativamente à aplicação da lei no tempo, é a norma de entrada em vigor que existe hoje na lei, que é a referência para a aplicação daquelas regras que constam hoje da lei em vigor. E, portanto, e elas obviamente têm que ser lidas e interpretadas em função da norma de entrada em vigor que foi aprovada quando foi aprovada a lei. Portanto, não faz sentido esta revogação.
Eu não queria deixar de ler o artigo 68, que é: os efeitos financeiros decorrentes da aplicação da presente lei repercutem-se no orçamento de Estado para o ano 2002. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, e dois. É o que é. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou levado a concordar com o deputado João Oliveira, na medida em que, por um lado, nós temos que ter alguma uniformidade nas leis que fazemos, e se retiramos de um regime jurídico de determinada norma que tem a ver com a produção de efeitos e com a entrada em vigor, devíamos retirar em todas, ou não retiramos em nenhuma, e portanto convinha que o intérprete, quando olhasse para um diploma, pudesse perceber com alguma uniformidade o que é que se passa. Em segundo lugar, é muito importante para a aplicação da lei no tempo e perceber interpretações de anos anteriores que esta norma conste, para se poder saber quando é que ela foi aplicada e porquê e qual era o regime que estava em vigor, ajuda a essa explicação, e por isso também sou levado a concordar com os serviços relativamente ao artigo 5º, ao artigo 5º e aquilo que é proposto. Depois, quanto ao número 3 do artigo 8º, ora bem, aqui o sistema ainda é mais complicado, porque a proposta que o Sr. Deputado Hugo Velosa faz parece-me ainda mais relevante. Ou seja, nós temos um regime dos julgados de paz que só entra em vigor após a entrada em vigor da organização judiciária. A organização judiciária só entra em vigor após uns decretos de leis do Governo. Ou seja, nós vamos pôr num diploma dos julgados de paz uma coisa que, per saltum, entra em vigor. Nunca se vai saber, quer dizer, que se diga na organização judiciária que entra em vigor depois de um decreto de lei, enfim, já me custa, já acho pouco que subalterno da Assembleia da República, já fiz considerações sobre isso. Mas agora, um terceiro diploma, ainda ver-se subjugado a um decreto-lei para poder produzir efeitos, enfim, acho ainda mais rebuscado na forma de nós legislarmos, E depois, aqui faz toda a diferença entre produzir efeitos e entrar em vigor. É porque entra em vigor, nós, se dissermos que entra em vigor naquelas regras normais da entrada em vigor, bem, pelo menos salvaguardamos a Assembleia da República no sentido em que fez uma lei e tinha uma data para entrar em vigor. A sua produção de efeitos, bem, nós pusemos isso ao encargo de uma terceira entidade, que é o Governo, e a distinção aqui é relevante. Porque se nada dissermos, e prefiro é tecnicamente mais correto dizer que produz efeitos depois do que dizer que entra em vigor com a entrada, com a aprovação de um decreto de lei. Em todo o caso, como essas questões são por consenso, como o Sr. Presidente sabe, na falta de consenso de um dos partidos, não haverá consenso. E, portanto, far-se-á a vontade daquele que não quis entrar no consenso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso.
E chama a atenção para o seguinte. Eu levantei duas questões para além da vírgula, que foi consensual, julgo eu. A primeira é sobre uma dúvida que os serviços aqui levantam, que é logo na página 9 a seguir ao artigo 5º, e que não tem a ver com o artigo 5º, tem a ver se deve constar na norma revogatória do projeto de decreto a revogação do artigo 68 da lei 13 de julho, o qual determina a data de entrada em vigor desta lei. E é esta matéria. E o que é que os serviços dizem? Não dizem que se deve seguir este ou aquele sentido, dizem que se deve colocar à consideração da Comissão a manutenção da redação deste artigo dos atos de termos em consta ou a eliminação desta norma, artigo 108, da redação do artigo 5º, uma vez que em concreto não se verifica uma autêntica revogação. Ora, vamos lá ver. Do nosso ponto de vista, e foi isso que eu quis dizer, deve manter-se a redação que lá está, até porque, por duas razões. Primeiro, porque o artigo 68 já produziu todos os seus efeitos, não produz mais efeitos. E mudar para produção de efeitos é algo que não faz nenhum sentido, porque já produziu todos os seus efeitos. E segundo, isto é que é fundamental. Isto é uma alteração de substância que nós não podemos fazer em sede de redação final. Porque nós, na redação final, ou seguimos aquilo que foi aprovado, e houve discussão sobre essa matéria, ou então estamos a fazer aqui uma alteração de substância, porque uma coisa é a entrada em vigor, outra coisa é a produção de efeitos. E, portanto, nós não aceitamos, nesta dúvida que os serviços levantam, que se vá agora alterar algo que foi aqui muito discutido, que nós sabemos que não foi aceito pelos grupos parlamentares, mas foi muito discutido. E a mesma questão se põe em relação ao número 3 do artigo 8º. Porque o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, e muito bem, levantou aqui uma série de questões, mas essa discussão foi uma discussão que foi aqui feita no âmbito da discussão na especialidade, em que o Partido Socialista tomou as suas posições, julgo que até nem apresentou proposta de alteração, mas que nós sabemos quais são as posições do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que nós pretendemos evitar com a redação proposta é, por um lado, alterar também de uma forma que entendemos que é substancial aquilo que foi aprovado, como evitar que durante um certo lapso de tempo não haja norma em vigor. Portanto, uma coisa é dizer que uma norma entra em vigor numa determinada data, outra coisa é dizer que só produz efeito noutra data. E, portanto, isto aqui também implica, na nossa opinião, uma alteração daquilo que foi aprovado em termos reais. E, portanto, é por isso que nós não aceitamos a redação que é proposta.
Muito bem, então, Sr. Deputado Golosa, as alterações propostas é o artigo 5º, artigo 8º, número 3 e mais nenhum. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas deixar aqui esta referência. É que estas questões foram discutidas na especialidade, mas a solução que foi adotada não foi esta. Ou pelo menos a solução com que se comprometeu a maioria não foi esta. Eu tenho pena de estar cá a Sra. Deputada Paula Cardoso, porque a Sra. Deputada Paula Cardoso até teve até uma intervenção direta nesta matéria, e a solução que se discutiu no grupo de trabalho não era isto, não era a da revogação da norma de entrada em vigor. Aliás, esta questão foi uma das questões que foi discutida, já no final dos nossos trabalhos, com alguma profundidade. Foi até feita a sugestão de que se utilizasse aquela metodologia que já noutros processos legislativos se utilizou, da referência das normas que caducadas, nomeadamente esta, e afinal de contas a solução que acaba por constar depois é outra. Eu queria deixar só esta. Obviamente não contesto em nada, era só o que faltava, essa leitura do Sr. Deputado Hugo Velosa relativamente a alterações substanciais e certa redação final, porque obviamente já anteriormente, aliás, tivemos aqui a oportunidade de objetarmos a essas soluções. Agora, a questão é que aquilo que foi discutido no grupo de trabalho e a discussão da especialidade apontava no sentido que não era este, era o sentido da referência, da manutenção das normas e do acrescente da referência de que eram normas caducadas, nomeadamente esta.
Mas, Sr. Deputado João Oliveira, o artigo 68 não é propriamente uma norma de entrada em vigor, é uma norma que define os efeitos financeiros.
A norma do 178 é a norma de Lei Travão.
Mas não tem nada a ver com as limitações.
Não, mas é uma norma que está caducada, que não deve ser revogada, mas que está caducada. E a conclusão a que chegámos no grupo de trabalho foi precisamente que, para evitar problemas decorrentes da lei do tempo, e sobretudo para encontrar um critério que possa ser um critério uniforme em qualquer processo legislativo, que aquela solução da indicação de que se trata, na republicação da lei, das normas que estão caducadas, seria a solução a adotar. Ainda que isso não seja completamente confortável para toda a gente, pelo menos para nós, não é uma solução que seja grande coisa, mas ainda assim foi aquela que se entendeu que seria a mais clara e que mais facilitaria a aplicação da lei.
O Velosa faz...
Eu realmente não estive no grupo de trabalho, mas está a passar-se aqui uma coisa um pouco estranha. Há um consenso num grupo de trabalho sobre um texto. Não, sobre um texto, sobre uma lei dos julgados de paz. Vai a votação final global um texto concreto, que é o texto do grupo de trabalho, ou desse grupo, que é esse texto. O Deputado João Oliveira agora vem dizer que aqui está não é o consenso a que chegaram. Acho isto uma coisa, sinceramente, eu não entendo, mas eu não estive no grupo de trabalho. Portanto, eu não estive no grupo de trabalho, não sei, agora não... Limite-me a pensar que o texto que nós temos, que é o texto que é apresentado e não o que é apresentado pelos serviços, é o texto a que chegaram a acordo no grupo de trabalho.
Bom, Srs. Deputados, vamos votar estas duas sugestões apresentadas pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, ao artigo 5º e ao artigo 8º, número 3, no sentido de não se proceder às alterações propostas. Sei. No sentido de não aceitar as alterações propostas. Está bem, mas uma questão formal, não é? Quem vota contra? Votam contra. Sim. Não, contra a oposição do PSD a essas alterações.
A votação à própria proposta dos serviços.
Hã? Então pronto, não passa. Muito bem. Sim, senhor.
Só há aqui uma questão, é da vírgula.
Não, da vírgula põe a votação.
Quero acrescentar uma vírgula.
É, o da vírgula não vejo que haja problemas com o da vírgula.
Não é por isso. É que agora é posto na situação contrária.